Universo profissional.
O podcast Universo Profissional é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp em parceria com o Escritório de Gestão de Carreiras e Egressos. A proposta é divulgar histórias de estudantes formados pela Unesp, experiências de CEOs e empresários que atuam no mercado de trabalho. A cada 15 dias, uma nova entrevista e um novo olhar profissional e humano, em que destacamos a importância da Unesp para as trajetórias destas pessoas. No Universo Profissional desta quinzena, conversamos com Tiago Salomão de Azevedo, egresso do curso de Ecologia do campus da Unesp em Rio Claro. Mestre e doutor em Geografia também pelo mesmo campus e atualmente é pós-doutorando no Departamento de Biodiversidade da Unesp. Tiago, bem-vindo ao nosso podcast. Inicialmente, você poderia contar para a gente como surgiu a oportunidade de adentrar na universidade?
Bom, o meu curso, quando eu entrei na Ecologia em Rio Claro, eu tive sempre fortes tendências, vamos dizer assim, patriarcais, né? Sempre fui estimulado a trabalhar com ciência, sempre gostei dessa parte de biológicas, da ecologia, da biologia em si, né? E eu tinha uma tia que também se formou em Rio Claro, isso em 72, quando ainda não era Unesp, era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ela fez História Natural, não existia ainda o curso de Biologia. Então, eu sempre, com muito contato com ela, né, sempre tive essa facilidade. Da mesma forma, com um pai matemático e mãe geógrafa, eu estava dentro desse mundo, né? Além disso, um primo, não um primo de primeiro grau, mas um primo no qual a mãe dele era irmã da minha avó, e sempre todo mundo junto, e é biólogo, e era professor na USP, no Instituto de Biociências da USP. E aí era um contato, a gente sempre conversava, e eu sempre perguntava as coisas para ele. Além disso, toda a minha formação, né, básica, primeiro grau e segundo grau, eu tive um excelente professor de biologia, que sempre me estimulou a fazer isso dentro da escola pública. Então, essas bases, né, vieram de casa, e quando eu vi que tinha o curso de ecologia, eu falei, eu vou prestar ecologia, eu acho que é mais a minha cara, né? Mais dentro do que eu gosto, trabalhando tanto com... trabalhando no sentido de vivência, né? Da geografia quanto da biologia, eu achei que a ecologia, naquele momento, poderia abordar essas duas frentes. E foi o que foi a minha escolha.
E como surgiu a oportunidade e a decisão de seguir uma carreira acadêmica, de continuar essa jornada na Unesp?
Então, já no primeiro ano, eu me interessava por várias matérias, e no segundo semestre eu tive a disciplina de cartografia. E, mais uma vez, isso me chamou muito a atenção, porque sempre que eu viajava com minha mãe, quando pequeno, quando adolescente, eu tinha uma, entre aspas, né, uma brincadeira que nós fazíamos assim: mãe, onde que a gente está? Ela pega um mapa e veja. Vamos supor, tá, viajando, tava a estrada, que cidade é? A cidade tal. Aí eu ia procurar no mapa para ver onde que estava. Ah, mas aqui falta tanto para chegar. Como é que eu faço para saber? Não, você pode calcular mais ou menos, olha só. Você tem a escala tem quantos quilômetros, quantos centímetros faltam para chegar onde a gente vai. Então, são quantos centímetros? São 2 centímetros numa escala X, são 200 quilômetros. Você está andando a 100 quilômetros por hora, então, mais ou menos 2 horas. Então, isso era comum. Quando eu via a cartografia e que essa brincadeira ela virou coisa séria, e eu poderia explorar mais as coisas, eu me encantei de uma vez. Um tanto que eu fui pedir estágio com esse professor depois, e eu acabei fazendo toda a minha iniciação científica com bolsa da FAPESP e meu TCC com ele. E nisso é um professor que hoje é da Unicamp, né? Ele era professor na Unesp, depois ele passou para a Unicamp, e sempre incentivou essa questão científica, né? E sempre exigiu, e a gente tinha colóquios, a gente tinha discussões, participava de grupos de estudo, e isso foi cada vez acrescentando mais, e eu falava, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E foi, e até que eu consegui, falei, não, é esse caminho que eu quero seguir, eu me identifiquei com isso, né? E depois, muito tempo depois, eu acho que eu já estava no último ano, último ano, exatamente, um outro professor da ecologia, o professor Foller, que já é falecido. Conversando com ele, eu já tinha feito a disciplina dele de ecologia de populações. Ele olha para mim e falou: "Você vai fazer mestrado, né, Thiago?" Eu falei: "Vou fazer mestrado." Tinha certeza, eu já vi o seu perfil, você tem essa característica. Então foi mais uma ratificação do que dessa minha escolha.
Tiago, como você considera a relevância que a Unesp teve tanto na sua vida pessoal quanto para moldar a sua vivência acadêmica?
Da época que, quando eu iniciei esse círculo, os círculos de amizades que mantém até hoje, né? Um exemplo, eu estou participando de um evento em Florianópolis, né? De um evento científico, qual vou apresentar um trabalho que faz parte do meu pós-doutorado agora, e eu estou aqui na cidade de Florianópolis, alojado na casa de um amigo que era da Unesp, do tempo da Unesp. Foi professor na Unesp, no Departamento de Geografia, depois se aposentou, e a gente sempre manteve essa realidade. Trabalhamos juntos, participamos de vários eventos juntos. Então, essa ligação, né, esses círculos, essas de amizades, isso é fundamental. Então, isso, para minha vida pessoal, foi assim, é indescritível, né? São aquelas amizades que eu posso demorar anos sem ver a pessoa, quando eu a vejo, parece que foi ontem que eu a vi, que não muda. Então, são amizades sinceras. Isso é extremamente gratificante, né? Agora, do ponto de vista científico e acadêmico, um fato muito interessante ocorreu quando eu fui fazer o meu primeiro pós-doutorado. Eu fiz um pós-doutorado, o meu primeiro pós-doutorado foi feito na Faculdade de Saúde Pública da USP. E sempre existia aquela, um pouco de rincha, um pouco de até desconfiança, porque os alunos da USP, os alunos da Unesp, os alunos da Unicamp, os alunos das outras federais, quem que é melhor? Isso sempre existiu e sempre vai existir essa comparação. Isso é clássico, né? E a USP em si sempre, assim, nos rankings, sempre sendo considerada a melhor universidade, a melhor universidade, os melhores alunos, não que incomodava, mas existia esse estigma, vamos dizer assim. E quando eu fui fazer o meu pós-doutorado em epidemiologia na Faculdade de Saúde Pública, como eu falei, eu não senti diferença nenhuma, nem de adaptação, nem de conhecimento com os alunos que estavam lá, com a forma de conhecimento que eles passavam. Então, eu tive uma adaptação muito rápida. E por quê? Pela bagagem que eu tinha na Unesp, que ela me deu. Então, essa comparação caiu por terra, né? Esse estigma que a gente tinha caiu por terra. Então, eu comentei com a minha antiga orientadora de doutorado, que foi a professora Lúcia Gerardi, da Geografia. Eu falei: "Professora, não devo nada para ninguém lá na USP." Ela: "Por quê?" Eu falei: "Não estou querendo ser arrogante, mas assim, eu converso de igual para igual, e aí a gente discute as coisas lá, não tem nada demais, não tem nada superior." Ela falou: "Tá vendo? É a formação que você teve. Isso é extremamente importante."
Vale lembrar que o universo profissional desta quinzena recebe Tiago Salomão de Azevedo, egresso do curso de Ecologia do campus da Unesp em Rio Claro. Mestre e doutor em Geografia também pelo mesmo campus e atualmente é pós-doutorando no Departamento de Biodiversidade da Unesp. Tiago, agora você pode falar um pouco sobre a sua linha de pesquisa e aprofundar sobre a dissertação de mestrado e tese de doutorado?
Bom, vamos lá. A minha dissertação de mestrado ela foi uma continuação da minha iniciação científica, no qual o município de Ipeúna, que é vizinho ali a Rio Claro, é um município que tem uma APA, que na verdade é uma unidade de conservação mista, e ela tem muita vida, tem muita vegetação, tem muito animal, ela é uma área rural que tem muito interessante, né, tanto de ponto de vista geográfico, biológico, geomorfológico, geológico. E eu tinha feito, na minha iniciação científica, eu tinha trabalhado com monitoramento da vegetação. Então, eu tinha vários anos e verifiquei como que essa vegetação, qual o comportamento dessa vegetação, usando sensoramento remoto, para verificar o grau de degradação da mesma, que é a vegetação ciliar, que é extremamente importante para a manutenção da água, né? E depois, eu no mestrado, eu ampliei essa área de estudo, né? E dei uma aprofundada usando uma modelagem matemática para verificar esse grau de degradação. E aí foi extremamente interessante, porque nós verificamos que, dependendo da condição geomorfológica, aí misturando a geografia, né, eu tinha áreas de maior e menor degradação. Por exemplo, as áreas onde eram mais planas, a vegetação em si era destruída com uma maior facilidade, no caso ali, principalmente para agricultura e pecuária, do que as áreas de vegetação onde elas estavam dentro da parte mais montanhosa, que era de mais difícil o acesso. Então, a partir dali, a gente começou a fazer uma estratificação e mostrar quais seriam as áreas mais impactadas e menos impactadas. Esse foi o grande, usando essa modelagem matemática, né, que facilitava muito mais essa identificação desse tipo de degradação. Esse foi a tônica do meu mestrado. O doutorado foi muito interessante. Aí, voltando com o professor Foller, na época, ele fazia algumas saídas de campo, e uma delas foi para a Extrema, com os alunos de graduação. E eu estava fazendo... Eu estava terminando o mestrado, começando para começar o doutorado, né, ali, e ele me chamou: Tiago, vamos comigo, tem umas coisas legais lá, dá uma olhada, eu acho que seria legal para você conhecer a região. E eles têm um trabalho muito bom na prefeitura de Extrema. E eu fui junto com ele, junto com os alunos. E ali eu vi uma possibilidade muito joia de trabalho, uma coisa diferente, porque a prefeitura de Extrema ela tinha informações de sensoramento remoto que poderiam ser utilizadas de uma outra forma. Eu já tinha uma bagagem antes do mestrado, né? Eles estavam trabalhando com degradação ambiental e com possibilidade de pagamentos por serviços ambientais relacionado à mata ciliar, à produção de água. Então, eles tinham a seguinte... Isso era o escopo, né, do trabalho da Prefeitura de Extrema. Era assim: se você preserva a sua vegetação, você pode, dependendo da quantidade da área dessa vegetação, você pode ganhar um dinheiro que é um pagamento por manutenção dessas áreas. E aí, visitando isso, eu percebi que tinha algumas coisas que poderiam ser melhoradas para o próprio município, né? E aí eu conversei, na época era o Paulinho, que era o secretário de meio ambiente da cidade. Desculpa, não era secretário de meio ambiente, não. Ele era coordenador do departamento de meio ambiente, depois ele virou secretário de meio ambiente. Eu falei: e essas informações que estão aqui, vocês passam? Né, eles tinham imagem de satélite, mapeamentos já feitos. Não, você manda um ofício aqui, pergunta para que você quer, que a gente tem maior disponibilidade. O que você puder fazer para ajudar, a gente ajuda. Eu falei, ok. E voltando para Rio Claro, né, conversando com o professor Foller, eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer isso aqui. O que o senhor acha? Ele falou, ótimo, que eles não têm, não existe isso. É um trabalho muito legal. E aí surgiu a ideia, eu fiz a inscrição para o doutorado, prestei a prova, passei, conversei com a professora Lúcia Gerardi, falei, olha, eu quero fazer isso aqui, a senhora me orienta? Ela falou, ah, orienta. Não tem problema, eu já tinha um convívio junto com ela, né, no prédio da pós-graduação de geografia. E aí o trabalho foi que eu desenvolvi foi o seguinte: eles tinham todo esse mapeamento e eu verifiquei dentro da legislação ambiental vigente da época como que a vegetação ciliar, a vegetação de áreas de preservação permanente estariam, quais seriam as condições e onde que eles teriam que fazer o replantio, o processo de restauração, que essas medidas ajudariam os próprios proprietários do município de Extrema, onde estavam desenvolvendo o projeto. Porque eu não posso plantar em qualquer lugar, né? Eu tenho, no caso áreas de preservação permanente, eu tenho até um limite para poder plantar e saber onde que era. Então, eu fiz todo esse mapeamento com os dados que eles tinham na Prefeitura de Extrema e depois, lógico, passei uma cópia para eles e eles utilizaram isso para aprimorar o programa deles. E foi interessante que a minha tese foi a primeira tese feita com aqueles dados do município de Extrema. Depois de lá, aí eles deslancharam com mais projetos. Então foi muito gratificante eu consegui conciliar essa parte. E aí, depois de terminou o doutorado, vamos trabalhar, né? A gente precisa trabalhar, porque eu infelizmente, eu peguei aquele período que não tinha concurso, né? Que estavam todos bloqueados, e aí a gente tem que fazer alguma coisa, né? Não dá para ficar parado. E eu comecei a dar aula em uma universidade particular, e às vezes eu tinha também a possibilidade de ser professor substituto na própria Unesp, né? Então eu fiz vários anos, eu fui professor tanto no Instituto de Biociências quanto no Instituto de Geociências. Então eu dava aula para geografia, dava aula para ecologia. Eu estava me sentindo em casa, né, para falar a verdade. E uma dessas disciplinas que eu ministrei, logo no começo, foi saúde e meio ambiente, no curso de engenharia ambiental da própria Unesp. E eu confesso que eu falei, nossa, saúde e meio ambiente, o que que eu vou fazer? Não é, eu estou trabalhando com sensoriamento remoto, vegetação e tal, não é muito a minha área, mas tudo bem, vamos lá, é a que apareceu, sabe, vamos trabalhar. E eu comecei a estudar, a montar as aulas, e nesse meio processo me despertou uma outra vertente, que era trabalhar com essa parte de saúde pública. Está extremamente relacionada com ecologia de doenças, que é o caso, por exemplo, da verificação de condições climáticas com El Niño. E eu comecei a trabalhar nessa área. Comecei a gostar e verificar que poderia ter um campo muito bom para se trabalhar. E nesse contexto que eu estava ministrando essa aula, essa disciplina, naquele semestre, o professor Cláudio Von Zubin, que ainda é do Departamento de Biodiversidade, eu já tinha contato com ele, né? E ele falou: Olha, Thiago, tem um aluno meu de mestrado que tem umas informações aqui, que ele trabalhou com criadores de dengue, criadores de Aedes aegypti, trabalhando com essa perspectiva de dengue, e tem muito dado, mas eu queria fazer uma análise cartográfica espacial um pouco mais elaborada, não só ficar fazendo os gráficos de frequência, né, ou qualquer estatística mais exploratória. Eu falei, não, dá. Eu já estava estudando, né, com essa parte de saúde e meio ambiente, tentando relacionar a geografia junto. Eu falei, não, tem coisas assim, algumas abordagens que nós podemos fazer. Porém, eu precisava ver essas informações. Eu falei, ele vai vir aqui amanhã. Você pode ir na minha sala? Ah, tudo bem, eu fui lá no departamento. Na época não era de biodiversidade, né? Eram os departamentos que eram separados de ecologia, botânica e zoologia. Eu fui até o departamento de zoologia no prédio do IB. E estava lá o Rafael. Ó, esses aqui são os dados. Ele mostrou uma planilha gigante lá com as informações. Ah, isso aqui é por quadra, esses criadores estão aqui georreferenciados. Você pode passar essa informação? Esse banco de dados? Ah, te passo, sem problema nenhum. Me passou. No que ele me passou, aí eu falei, nossa, dá para fazer muita coisa aqui. Então, nós sentamos, começamos a trabalhar com essas informações. Ele fez um mestrado. E aí, novas conjecturas começaram a aparecer. O Rafael, naquela época, ele tinha feito uma disciplina na Faculdade de Saúde Pública da USP, na qual a professora Maria Nice ministrou essa disciplina, né? E ele discutia com ela, falava as coisas. Quando ela viu os resultados, ela perguntou quem tinha feito. Ele falou, não, foi o Thiago que fez. Ah, vamos conversar um dia. E aí, a partir dessa conversa, começamos a interagir, fazer outros trabalhos juntos, até que eu chegou um momento que eu falei, professora, eu vou fazer pós-doutorado com a senhora me aceita? O que que você quer fazer? Eu quero verificar a relação da ocorrência de criadouros do Aedes aegypti com ilhas de calor urbana. Quero me estudar um pouco da geografia, a climatologia urbana com a parte de doença. Ela falou, como você vai fazer isso? Eu falei, o projeto está aqui. Ela aceitou, e aí eu consegui uma bolsa do CNPq, desenvolvi esse pós-doutorado com ela, e a partir daí eu sempre continuei, não parei mais de trabalhar nessa área da saúde. E aí todo esse contexto foi muito interessante, e saíram outros trabalhos nessa mesma área, e dentro desse pós-doutorado aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui fazer uma disciplina na Faculdade de Saúde Pública da USP, sobre modelagem espacial, com um professor lá, e no final dessa disciplina ele pedia um projeto, um trabalho final, né, sobre o que a gente tinha aprendido. E eu sou uma pessoa que nunca gostei de ficar muito na minha zona de conforto, né? Como eu queria aprender aquela metodologia, eu resolvi aplicá-la para outro tipo de agravo dentro da saúde. Então, eu saí dos mosquitos e fui fazer isso com escorpião. Ok, fui fazer com escorpião. E o trabalho ficou muito legal, muito interessante. O professor gostou e falou, ó, o que você acha? Eu falei, não, dá para a gente trabalhar com mais coisas aqui. Nisso surgiu um grupo de estudos, nós ali da Faculdade de Saúde Pública, na época eu estava lá, tinha o pessoal do Butantan, o pessoal da Secretaria de Estado. Hoje esse grupo cresceu, tem Ministério da Saúde, né? A gente continua trabalhando assim. E nós começamos a trabalhar bastante com o escorpião, saíram ótimos trabalhos. Eu tive, na época eu estava trabalhando já na Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Lembra do Rafael que eu fiz as coisas lá para ele, que trabalhamos. Hoje ele é o prefeito da cidade, então quando ele estava como vice-prefeito, ele me chamou para trabalhar lá. Então eu fui trabalhar lá como diretor de políticas públicas para desenvolver toda essa parte de modelagem, de análise espacial, de saúde para o município, né? Então, perceber como as coisas acabam sendo costuradas, né? E inclusive agora saiu uma premiação nacional na Expo EPI, um trabalho de escorpião que eu fiz, né, e acabou fazendo. Então são frutos do trabalho. E nesse contexto desse grupo, né, de animais peçonhentos, quando nós terminamos, já tínhamos bastante trabalho com o escorpião, nós resolvemos ampliar esse escopo de trabalho e ir para serpente, ir para abelha, e começamos também a trabalhar com serpentes. E aí veio N informações novas e eu falei, nossa, dá para fazer mais coisa. Nisso eu montei um projetinho de relacionado à serpente, e hoje tem toda essa questão de mudança climática, como que vai ocorrer, vai aumentar, as serpentes vão migrar, vão mudar a sua área geográfica, né? E eu comecei a correlacionar isso com acidentes. Daí, nesse contexto que eu fiz um outro projeto, e aí, por intermédio de uma professora, a professora Cíntia da Unesp de Jaboticabal, que eu já conhecia, eu sabia que ela trabalhava com herpetologia, eu falei, olha, eu estou querendo fazer isso. Você conhece alguém, ou você pode orientar num outro pós-doutorado? Ela falou, não, eu só trabalho com a parte de sapos, mas tem uma professora em Rio Claro que acabou de entrar, que é nova. Nova lá, e ela trabalha exatamente com essa parte de serpente. Posso colocar vocês em contato? Eu falei, ah, pode, faz o meio campo, né? Conversa com ela. Aí ela conversou, logo depois eu recebi um e-mail para conversar com ela, que é a professora Thais Guedes. Fui, conversei, coloquei a minha ideia, ela falou, ela gostou, eu falei, não, podemos trabalhar juntos. Terminei o projeto, encaminhei para ela, falou, ok, vamos fazer um pós-doutorado. E aí volto eu para a Unesp, depois de quase 10 anos, fazendo um outro pós-doutorado agora no Instituto de Biociências, na qual eu estou trabalhando com a relação da distribuição geográfica das espécies de jararaca no Brasil e como as mudanças climáticas podem afetar essa distribuição e como essa alteração pode afetar, de certa forma, a questão dos acidentes e, assim, a saúde pública.
E, Tiago, para finalizar, é possível você deixar uma reflexão para os jovens recém-egressos da universidade que estão adentrando o mercado de trabalho ou que pensam em seguir uma carreira acadêmica?
Estudem, se interessem, se dediquem. Esse não existe outro caminho, porque dentro da jornada existem várias nuances, vamos dizer assim. E às vezes a gente também precisa um pouquinho de sorte, de encontrar pessoas que nos ajudem, estar no momento certo, na hora certa. Acho que todo o meu depoimento já demonstra isso, né? Foram pessoas certas nas horas certas, nos momentos certos. E tudo isso eu não faria de forma alguma se eu não tivesse a segurança e conhecimento para fazer. Porque se eu tivesse alguma dúvida de, olha, eu acho que não consigo fazer, não sei se eu faria. Talvez eu migrasse para um outro lado, mas por que eu fiz? Porque eu sentei, estudei e me capacitei. Então, é a única responsabilidade. Meu avô falava assim, Tiago, a única responsabilidade que você tem nesses anos, quando eu estava fazendo a graduação, é estudar. Você não tem outra responsabilidade. Então, lógico, tem N situações, né? Mas estudem, sejam responsáveis. E ninguém conhece mais do que você. Você é o detentor desse conhecimento. Então busque, vá atrás. Hoje é tão fácil. Você pode fazer o que você quiser, desde que seja com o coração. Você pode fazer o que quiser e ser quem você quiser, desde que seja com o coração.
Muito bom, Tiago, obrigado. Vocês ouviram aqui o Universo Profissional, uma produção quinzenal da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, em parceria com o Escritório de Gestão de Carreiras e Egressos. Eu sou Renato Coelho, do podcast Unesp.
Universo Profissional.